Fala MDS!
Olá, começa agora mais um episódio do Fala MDS, o podcast sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Thaisa Dias, é muito bom ter você com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você já sabe que além do podcast, nós temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @MinDesenvolvimento. E, claro, o Disque Social, 121. Se você acompanha os trabalhos do governo federal, já deve ter visto que o presidente e os ministros e ministras viajam com certa frequência para participar de eventos e reuniões em outros países. E talvez você já tenha se perguntado que resultados essas agendas internacionais trazem para as políticas públicas. É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje aqui no podcast. E para isso eu tenho a satisfação de receber novamente o nosso ministro Wellington Dias, que vai contar para a gente um pouco sobre as últimas agendas internacionais aqui do MDS. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, ministro.
Olha, eu que agradeço saudar aqui você e saudar aqui todos que nos acompanham, dizer que é uma alegria muito grande partilhar aqui mais uma vez, né, desse momento direto com a população.
Muito bom. Ministro, a gente pode começar a conversa por um assunto que eu acho que está bem fresquinho aí na sua memória, porque o senhor acabou de participar da reunião de ministros e autoridades de desenvolvimento social do Mercosul, lá no Paraguai, que tratou de políticas de cuidado. Então, conta para a gente o que foi discutido nessa reunião do Mercosul.
Olha, na reunião com o Mercosul, nós tratamos de três pautas distintas. A primeira, como você lembra, a reunião do chamado Mercosul Social. Dentro dessa organização, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, mas também com a participação de outros países da América do Sul, o Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, o Brasil tem uma política de boa vizinhança, uma política não só de relação comercial, na área também científica, em diferentes áreas, a preocupação para o plano entre os países cuidar da segurança, por exemplo, cuidar do apoio em relação à saúde. Se tem uma epidemia em um país, ela pode chegar a outros países. Se tem uma situação de problemas nas fronteiras, aquilo pode afetar a segurança, a evasão de divisas, enfim, do outro país. E a cooperação é histórica, de muitos anos. O Brasil avançou participando do Mercosul. Dentro do Mercosul, o social. Ou seja, quando um país tem problema na área social, ele afeta os outros países. Nós tivemos a oportunidade de aprovar que vamos elaborar, através do Instituto Social, que é vinculado ao Mercosul, um curso de qualificação para gestores, para dirigentes, para técnicos dos nossos países da América do Sul e também os países da América Latina e do Caribe, voltados para essa política novas, que é a política de cuidados, com um olhar para pessoas que são cuidados, crianças abandonadas, idosos, pessoas com deficiência, população em situação de rua, mas também a preocupação com as pessoas que cuidam, normalmente mulheres. Mulheres que muitas vezes dedicam a vida inteira para cuidar de outras pessoas. E aí, muitas vezes, aquela mãe que tem uma criança com deficiência, muitas vezes o marido a abandona e ela fica tendo que segurar ali a responsabilidade sozinha. Ela não pode estudar, não pode trabalhar, o que agrava mais ainda o problema da própria criança. Então, como estruturar uma rede que tenha condição de assistência para essa criança, para que possa ali, com profissionais, ter a condição ali num centro de atendimento, poder ali cuidar de um idoso, o centro de convivência. E enquanto ali ela tem a prática de acompanhamento em saúde, alimentação, o próprio atendimento para o problema daquela deficiência, por exemplo, você tem a mãe podendo estudar, podendo trabalhar. A escola de tempo integral é uma outra forma também de educação de qualidade, mas também de mais oportunidade para cuidador, cuidadora, especialmente mães ou irmãs ou pessoas da família que ali cuidam, garantir uma condição de mais tempo. Tive com o presidente do Paraguai, o presidente Peña, porque lá no Mercosul Social nós aprovamos, além da política de cuidados como uma prioridade da região, também a prioridade para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que o presidente Lula colocou na pauta da presidência do Brasil no G20. E ali, também com o presidente do Paraguai, tive a oportunidade de dialogar todo o compromisso dele, do Paraguai, em relação a estar junto com o Brasil e os outros países nessa política. Destaco aqui também que foi aprovado a agenda do Mercosul Social. E agora vai ser apreciado pela chamada cúpula dos países do Mercosul. Por último, a preocupação em relação ali a integrar as políticas. Ali o Brasil poder apoiar, não é, fazer parceria com a experiência do Paraguai e termos uma troca de experiência. O Brasil, por exemplo, se ofereceu por um interesse do Paraguai, é o Paraguai quem conhece como quais são as prioridades e como dar solução, ali poder trabalhar, por exemplo, uma pauta importante, que é a implantação do cadastro único, que é uma experiência brasileira bem sucedida. A partir desse cadastro das pessoas em vulnerabilidade, planejar programas de alimentação, programas de moradia, programas de educação, de saúde, para as várias áreas. E ainda o interesse Brasil e Paraguai para a integração da alimentação escolar. Eles chamam lá Programa Fome Zero, para garantir que se tenha uma integração com os pequenos agricultores. Aqui também é outra linha de parceria que vamos trabalhar juntos. Eu digo, foi bastante proveitosa para os dois países e acho que vai dar bom resultado.
A gente está aqui no MDS, nesse momento, né, construindo junto com o Ministério das Mulheres a política e o Plano Nacional de Cuidados. Inclusive, nós tivemos aqui no podcast um episódio sobre ela. Se você que está nos ouvindo quiser saber mais, é só procurar aqui no nosso feed. E eu queria saber, então, ministro, de que forma essa articulação do Mercosul e também com outros países e blocos interage com essa pauta aqui do MDS sobre cuidados.
Olha, sobre a política de cuidados, ela é bem mais ampla, né? Na verdade, nós estamos dialogando com todas as experiências do mundo, né? Tratei dessa pauta, por exemplo, com os países nórdicos. Ali, a Noruega, vários países daquela região, a Finlândia, enfim, eles têm uma política bem avançada nesta área. Dentro do Brasil, nós também temos experiências positivas. Eu destaco aqui a experiência em Belém do Pará, é uma experiência importante. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma política destacada, especialmente em relação aos idosos. O que tem dado resultado com mais eficiência em favor das crianças que precisam, em situação de vulnerabilidade, em favor de idosos? A população do mundo vive uma situação de crescimento da população idosa. Como é que o mundo vai lidar numa situação em que cresce o número de pessoas com a idade mais avançada? Como trabalhar com quem cuida das outras pessoas? O cuidado com quem precisa de cuidado, mas e quem vai cuidar de cuidadoras, de cuidadores? E aqui afeta principalmente as mulheres. Quando você amplia a creche, amplia a escola de tempo integral, amplia a escola infantil, quando trabalha ali o social integrado com a educação, a gente melhora na educação, mas também dá resposta para necessidades do social. E veja, resolve inclusive a parte de alimentação, com alimentação lá onde estão crianças e adolescentes. Devemos agora encaminhar ao Congresso um marco regulatório para a política de cuidados e família. Quis o presidente Lula que a gente debatesse antes com a sociedade, para agora, sob a coordenação da doutora Laís Abramo, que é a nossa secretária nacional da política de cuidados, as equipes, com os estados, com os municípios, com a academia, com lideranças de variadas entidades, com o setor empresarial, né? Empresas que têm ali um local para onde as mães possam deixar as crianças, onde possa ter ali um sistema adequado, muitas vezes, de alimentação, de aleitamento. O próprio MDS não tinha uma área, não é, de amamentação A gente teve que adaptar agora, se espalhando para outros ministérios. Então, eu digo que é a humanização. Esse caminho é um compromisso do presidente Lula e nós vamos avançar muito, cada vez mais, no Brasil.
E, ministro, nessa viagem, o senhor também discutiu o apoio à proposta brasileira da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Como foi, ministro, essa movimentação em relação à aliança lá no Paraguai?
Muito positiva. O presidente Peña recebeu muito bem, manifestou o apoio e cada vez que a gente trabalha em cada região do mundo, além do Paraguai, eu estive antes uma agenda em Londres, né, onde ali era um evento com países da Europa e da África. Tive na Itália uma agenda coordenada na FAO, ali junto com a discussão do Comitê de Segurança Alimentar. Nós também tratamos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Os países da Europa, a União Europeia, apoiando. Depois, com o presidente Lula, tive na Etiópia, onde tivemos uma agenda com 54 países da África e alguns ali dos árabes. Ali tivemos também a aprovação do apoio para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Na Argentina e no Chile tivemos agendas da CELAC, onde tratamos ali com os países da América Latina e do Caribe. Eu destaco uma agenda virtual que eu participei em Washington, nos Estados Unidos, ali com a presença também de vários países e ainda com a Ásia, agora mais recentemente na China, com a União dos Países Árabes. O Brasil já participa há muitos anos do chamado Grupo dos Países Mais Ricos. Os 20, na verdade, são 21 países mais ricos do mundo. E veja, o presidente Lula chega sabendo que esses países mais ricos já estão acostumados a discutir sobre economia, finanças, ou seja, os temas dos ricos. E ele chega, eu quero os ricos discutindo o tema dos pobres. Ou seja, não tem solução para a fome, não tem solução para a extrema pobreza e a pobreza para se avançar, se não tiver a participação dos mais ricos. Então, ele chega e propõe que o G20 possa discutir essa aliança global, que, na verdade, ela é um resgate lá de um acordo aprovado na ONU em 2015, que aprovou os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, para que até 2030 o mundo reduzisse a pobreza e buscasse erradicar a fome. Depois que aprovou, por unanimidade, todos os países do mundo, sabe o que aconteceu? Piorou. Claro que veio a pandemia, teve uma série de situações. O mundo fechou o ano de 2022, segundo a FAO, com 735 milhões de pessoas no mundo passando fome, na insegurança alimentar e nutricional. Aumentou a extrema pobreza e a pobreza. Inclusive, nesses fóruns, eu tenho chamado a atenção o Josué de Castro, que é um estudioso desse tema, respeitado no mundo. O Josué de Castro, ele alerta ao mundo. Olha, quando uma parcela da população não dorme porque não come, essa outra parcela não dorme com medo da população que não come. Então, o tema da fome, o tema da pobreza, ele é dos ricos e dos pobres. Não vamos resolver o problema da fome com muro, com arma, com mais forças armadas, reforçando fronteiras. Não tem jeito, a fome não tem fronteira. E isso está provado. A verdade é uma aliança para todos os países que queiram participar. Quer participar? Como é que faz? Uma adesão. Fazendo essa adesão, tem que ter os termos. Quais são esses termos da aliança? O país pode colaborar com conhecimento, com dinheiro, com crédito. Ali tem discussões sobre as próprias dívidas dos países mais pobres. Como é que a gente tem na produção segurança para baratear o custo de alimentos e as experiências. E o Brasil tem experiências como Bolsa Família, alimentação escolar e assim cada país. Então, esses termos, eu digo, praticamente por entendimento aprovado na reunião do G20 em Teresina e agora no Rio de Janeiro, em julho, a gente espera a presença do presidente Lula, ministros da economia, de finanças, do social, da agricultura, de relações exteriores, os Sherpas, no Rio de Janeiro. Esperamos ter a aprovação e, a partir daí, abrir para adesão. E em novembro, também no Rio de Janeiro, no Brasil, com a presença dos presidentes de países, não só os países do G20, mas países convidados, devemos ter ali o chamado lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu estou otimista, eu acho que não só o Brasil, que agora comemoramos em 2023, a gente reduziu em 73% a insegurança alimentar. Tinha 33 milhões e 100 mil pessoas em insegurança alimentar e alcançamos e retiramos, sob a coordenação do presidente Lula, com transferência de renda como o Bolsa Família, com um reforço na alimentação escolar, o PAA, com a Cozinha Solidária, vários programas, tiramos 24 milhões e 400 mil pessoas da insegurança alimentar. E agora, onde estão os outros 8,7 milhões? Nós estamos trabalhando em 2024 na mesma direção. E através do emprego, do empreendedorismo, um apoio, a gente não só quer tirar da fome, quer tirar da pobreza e também reduzimos a extrema pobreza. Ela teve a maior queda histórica do Brasil para 7,6%, ela já chegou a 17,1% e caiu também significativamente, 75%. Então, eu digo que o Brasil está no caminho certo, contribuindo para reduzir, mas e cada país? Qual é o seu plano? Quantas pessoas até 2030 vai tirar do mapa da fome? Quantos vai tirar da extrema pobreza? Quantos vão tirar da pobreza? Mais ainda, porque com isso a gente quer elevar a classe média no mundo para um bem-estar social bem melhor.
E, ministro, antes do Paraguai, o senhor esteve uma agenda na China, né, na comitiva do vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi uma agenda bem extensa que envolveu a assinatura de acordos, entre eles uma parceria para o desenvolvimento do empreendedorismo e da agricultura familiar. Então, conta para a gente, ministro, o que está previsto nessa parceria e qual é a importância dela?
Olha, nós tivemos lá uma agenda com o vice-presidente, o vice-presidente Liu, tivemos também com o presidente Xi Jinping, presidente da China, foi uma agenda com vários ministros do lado brasileiro. Então, tivemos uma oportunidade de trabalhar, de um lado, o apoio da China, que foi bastante solidária com o Rio Grande do Sul, o apoio para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O presidente Xi Jinping, no diálogo que tivemos, manifestou o apoio e é muito importante pela liderança que a China tem em relação a vários países do mundo. E ainda tivemos dois momentos. Um momento de empresários do Brasil e empresários da China, onde, por exemplo, foram celebrados governos e empresários um plano que resulta para o Brasil 24,5 bilhões de investimentos. O Brasil, lá quando criou, em 2004, a COSBANC, essa câmara com autoridades de alto nível, como eles chamam, Brasil-China, o Brasil tinha uma relação de comércio com a China da ordem de 9 bilhões por ano, 9 bilhões de dólares. E 20 anos depois, nós comemoramos ali os 20 anos da COSBAN, chegamos a 157 bilhões de dólares. Ou seja, ali o Brasil vende para a China 157 bilhões, a China vende para o Brasil 107 bilhões, tivemos no último ano um superávit de 50 bilhões, ampliou investimentos e isso resulta em geração de emprego. Sou testemunho no meu estado, por exemplo, a empresa CGN, que é da China, investe na área de energia eólica, solar e em várias regiões do Brasil. A empresa Huawei, a empresa ZTE, investe nessa área de conectividade. Então, eu digo que é um projeto que os dois países ganham. Celebramos, por exemplo, que é muito importante para o social, o MDS, o ministro Paulo Teixeira do MDA, ali com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da indústria, do comércio, e com a presença de empreendedores, estava ali também o ministro Márcio França, do empreendedorismo, empresas do Brasil pactuaram com empresas da China, que têm grande experiência, para a produção de máquinas e equipamentos voltado para os pequenos produtores. Veja que o Brasil avançou no agronegócio. O presidente Lula diz, eu quero que, da mesma forma que tem todas essas máquinas, tecnologias, para avançar o agronegócio, para aumentar a produtividade, queremos também para os pequenos. E isso vai ser extraordinário. São pequenos tratores, São máquinas plantadeiras, máquinas coletadeiras, pequenas máquinas para, por exemplo, beneficiamento de frutas, beneficiamento do arroz. Tivemos a oportunidade de conhecer experiências deles na área do leite, na área da produção do arroz, na área da produção de verduras, enfim. E eles usam muita tecnologia com grande resultado. A China tirou 300 milhões de pessoas que estavam muitas vezes passando fome, com baixa renda, na pobreza, e trouxe para a classe média em 20 anos. Um Brasil e meio, para a gente ter uma ideia. Então, essa troca de experiência, onde a China também veio ao Brasil, aqui eles trabalham essa experiência do cadastro único, do apoio aos pequenos, do programa como esse da aquisição de alimentos, e o Brasil também aprende com experiências deles. Então, isso com certeza vai cada vez mais dar grande resultado. Estamos criando, inclusive, uma câmara especializada em pequenos, uma câmara de comércio, como trabalhar centrais, não é, de comercialização, centrais de cooperativa, por exemplo, para que os pequenos da China e os pequenos do Brasil possam fazer parte desse comércio internacional. Eu digo que isso vai dar bons resultados para os dois países.
Ministro, eu agradeço muito, né, por essas atualizações que o senhor trouxe para a gente sobre essas trocas tão importantes que o Brasil faz com outros países e sobre como elas trazem desenvolvimento social e melhorias para a nossa população. Até a próxima.
Até a próxima. Eu que agradeço, Thaís, e deixo aqui um abraço para todos que nos acompanham.
Obrigada, ministro. Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!